André Albuquerque, indigenista e trabalha na assessoria internacional da FUNAI. Prazer tê-lo aqui na nossa entrevista à Rádio ONU. Qual é a importância desse Fórum da ONU para as comunidades indígenas? Quer dizer, os debates esse ano estão voltados para os direitos dos indígenas, educação, saúde e cultura.
Obrigado pela oportunidade de conversarmos. Esse Fórum da ONU é o espaço internacional mais importante para discussão sobre os direitos dos povos indígenas. O Fórum trabalha com a Declaração da ONU para o Direito dos Povos Indígenas, com os objetivos do milênio em relação a povos indígenas. 2015, próximo ano, 2014, haverá a primeira Conferência Mundial dos Povos Indígenas, à margem da Assembleia Geral, em setembro. Então, eu acredito que o Fórum Permanente da ONU é um espaço muito importante para o encontro de estados, povos indígenas, sociedade civil, para o debate, né, o encontro de ideias sobre que políticas devem ser elaboradas para promover e proteger os direitos dos povos indígenas. Então, é um espaço que tem um grande eco. O que se discute aqui, eventualmente, pode se transformar em campanhas internacionais. É importante para os povos indígenas porque muitas vezes questões internas não conseguem o espaço, né, nos países para discussão, para o debate. E o Fórum da ONU é uma forma de trazer esses assuntos para um espaço internacional. Eu acho que é uma forma de estimular que soluções sejam encontradas para os problemas que os indígenas enfrentam.
Quais são os principais desafios que os índios brasileiros eles enfrentam?
Eu acho que o desafio principal é a posse plena da terra, porque a demarcação da terra não garante que eles deixem de enfrentar problemas, porque as terras podem sofrer invasões por parte de fazendeiros, de madeireiros, de garimpeiros. Então, o principal desafio é a posse plena da terra.
Bom, e o que as comunidades indígenas realmente precisam nesse momento?
Precisam que os estados reconheçam seus direitos, protejam e promovam esses direitos. Em relação não só ao Brasil, mas de forma geral, o que eu escuto aqui no fórum é que um desafio principal é que eles consigam que a sociedade em volta os percebam como cidadãos de seus países, porque muitas vezes os povos indígenas são vistos como estranhos dentro dos seus próprios países, muitas vezes eles são vistos como obstáculos ao desenvolvimento, porque a demarcação de terras indígenas, a preservação de terras indígenas implica, em geral, a indisponibilidade dessas terras para outras funções, como agricultura, como desenvolvimento econômico. Então, o que eu acho é que o grande desafio é a sociedade perceber que os povos indígenas eles têm uma grande contribuição a dar para a sociedade de forma geral, porque eles são, por natureza, grandes preservadores ambientais, são detentores de conhecimentos tradicionais milenares, muito úteis para a ciência, para a medicina do século XXI. Eles são detentores de conhecimentos que são insubstituíveis. E no Brasil, por exemplo, as áreas com maior índice de preservação ambiental são terras indígenas, acima de reservas federais. E, ao mesmo tempo, voltando ao tema da posse plena, as 20 terras indígenas mais devastadas são terras que não estão na posse plena dos povos indígenas.
Como é que a FUNAI trabalha para ajudar as comunidades indígenas nesse sentido?
Então, a FUNAI tem uma diretoria de proteção territorial que trabalha justamente no monitoramento dessas terras, para garantir que pessoas estranhas não invadam as terras. E, ao mesmo tempo, a FUNAI tem uma outra diretoria que chama Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, que trabalha com os direitos, culturais, educacionais, direitos à saúde. Essas duas coisas se encontram, porque o índio precisa, sem a terra, o índio não existe. E a terra, ela precisa garantir a sustentabilidade do estilo de vida deles. Então, muitas vezes não se entende o tamanho de uma terra indígena. Às vezes se escuta no Brasil a crítica: por que os índios têm tanta terra? Porque, na verdade, a nossa experiência mostra que terras menores, que foram demarcadas em décadas anteriores, elas não conseguem garantir um meio ambiente, as condições ambientais necessárias para preservação da fauna, da flora, dos rios que eles dependem para sobrevivência. Então, a terra, ela precisa garantir as condições mínimas para que eles possam manter o estilo de vida tradicional deles. Além disso, eu acho que é importante dar visibilidade esse ano. O Brasil, a presidente Dilma, ano passado, assinou um decreto sobre a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, a PNGAT. E isso mostra que o governo percebe a importância de que as terras indígenas tenham uma gestão ambiental própria. E, nesse sentido, o governo, a FUNAI, a gente tem trabalhado bastante para que os índios eles possam ser capacitados para, por exemplo, combater incêndios, fazer monitoramento remoto das suas terras com uso de tecnologias. Eu acho que essa política de gestão ambiental em terras indígenas ela precisa de mais visibilidade.
Muitas comunidades indígenas elas já estão até conectadas com a internet, quer dizer, elas podem fazer esse trabalho de monitoramento muito mais fácil.
É muito interessante você perceber a juventude indígena, porque eles são enviados para os centros urbanos pela própria comunidade, para que eles possam estudar, para que eles possam se capacitar e para que eles possam lutar pelos interesses do seu povo. E eles vivem numa espécie de limbo, porque quando eles estão na cidade, eles são vistos como indígenas. Quando eles voltam para as aldeias, são vistos como pessoas estranhas que estão trazendo referência exóticas, né, para a cultura deles. Ao mesmo tempo, a sociedade civil acredita, tem essa visão simplista de que se o índio está usando computador, usando internet, ele deixa de ser índio. E, na verdade, o que a gente percebe é que tudo depende da ressignificação das questões, porque computador, telefone celular não existiam há 100 anos atrás. Então, meu avô também não usava telefone celular nem computador, mas a cultura é dinâmica. Então, a questão é que eles assimilam essas tecnologias para garantir, sem perder a identidade, né? Para garantir a manutenção da identidade deles. Então, pouca gente sabe, mas a gente tem hoje sites feitos por indígenas na língua deles, para integrar povos indígenas, para outros grupos dentro do país e no mundo. Há cineastas indígenas fazendo um trabalho lindo de resgate, de registro da cultura dos avós. Talvez tradições que estão sumindo, eles registram isso. O Museu do Índio, que é vinculado à FUNAI, lá no Rio de Janeiro, tem um trabalho fascinante sobre resgate de línguas indígenas. Hoje eu escutei aqui no fórum que a cada 2 semanas uma língua indígena some no mundo. Então, esse trabalho é fundamental, porque a língua é uma parte indispensável da cultura. Quando você perde a sua língua, você perde grande parte da sua cultura, você perde grande parte da sua expressão natural. Quer dizer, os indígenas eles estão aprendendo mesmo, sim, eles estão aprendendo a fazer monitoramento remoto. Olha, tem um indígena de Roraima chamado Almir Suruí. Ele tem menos de 40 anos. O povo dele tem contato com a civilização aproximadamente esse tempo, então ele é a primeira geração que tem contato com a sociedade. Ele foi considerado recentemente pela CNN mais influente do que o Eike Batista, porque ele lá, isolado, conseguiu fazer parcerias com a Google para monitoramento remoto do seu território e conseguiu fazer o primeiro projeto de captação de carbono em terras indígenas. E eles vão captar mais de 250 mil toneladas de CO2. Então tem muita coisa acontecendo, mas porque elas têm pouca visibilidade, né? O Brasil tem enfrentado agora uma discussão muito grande sobre demarcação de terras indígenas. Enfim, quando você demarca uma terra indígena, você indisponibiliza essa terra para outras questões. E há esse conflito com fazendeiros, com o agronegócio, né, no Brasil. Muitos acreditam que essas terras elas não estão sendo demarcadas de forma correta, estão se sentindo prejudicados, né, com isso. Isso é uma questão que o governo tem levado muito a sério e tem procurado uma forma de resolver isso, né, porque todos têm que estar satisfeitos.
Bom, André, a FUNAI também tem um projeto para índios isolados. Como é que é esse serviço que vocês prestam?
Hoje no Brasil a gente tem registro na região amazônica de cerca de 70 grupos que nunca tiveram contato com a civilização. E a gente sabe disso por meio de outros grupos indígenas que têm contato conosco e que eventualmente encontram com esses grupos. No passado, a política da FUNAI era de forçar o contato. O governo atraía esses índios para o contato, porque havia uma ideia de que com o tempo eles seriam assimilados pela sociedade e deixariam de ser índios. A gente percebeu que isso era muito ruim, porque havia muitas mortes, né, com contato com doenças para as quais eles não tinham imunidade. Hoje, a gente tem uma política de proteção desses povos isolados. Tem uma coordenação na FUNAI que chama Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. E eles trabalham da seguinte forma: se a gente identifica uma região que há índios isolados, a gente estuda aquela região para demarcá-la e garantir que ninguém possa entrar naquela região, ninguém possa invadir aquela área. Se eles quiserem entrar em contato, se eles quiserem sair e entrar em contato, eles podem. Mas a gente não vai forçar o contato. Então a gente demarca a área e protege a área em volta para garantir que ninguém entre. Tem alguns países que acham que isso é uma visão atrasada, porque a crítica que a gente estaria é mantendo essas pessoas na Idade da Pedra. Mas isso é uma visão muito positivista, né? Que considera que a civilização está caminhando numa linha reta, que todos estão indo na mesma direção e que os ocidentais, os brancos, são os mais avançados. E a gente não percebe que há diferentes formas de desenvolvimento. Alguns, inclusive, mostram que não querem contato, que realmente eles pensam em outro tipo de vida, né? Tem línguas indígenas que não têm nem a palavra futuro, porque eles vivem o que eles estão vivendo. A gente considera que é um grande avanço democrático conseguir garantir essa diversidade, até porque a gente percebe, a Constituição de 88 reconhece que o Brasil é multiétnico, multilinguista, multicultural, e que essa diversidade é um fator de engrandecimento da nossa identidade como nação, e não de diminuição. E que hoje a gente entende que a gente tem que promover e proteger esses direitos. A FUNAI mudou de missão também. A missão da FUNAI hoje não é mais tutelar os índios, é promover e proteger os direitos desses povos.
André Albuquerque, indigenista da FUNAI, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU, foi um prazer.
Eu que agradeço pela oportunidade.